Programa Ciranda da Cidade, o rádio a serviço da comunidade.
Muito bem, senhoras e senhores, bom dia a você que sintoniza a Rádio Alvorada em frequência modulada 100.1, amplitude modulada 1380 e ondas tropicais 4965. Bom dia a você que nos acompanha pela internet no site alvoradaparintins.com.br ou também, claro, por meio do aplicativo móvel da emissora mais querida e popular do interior do norte do Brasil. O calendário marca hoje, dia 30 de dezembro, segunda-feira. O Ciranda da cidade chega e traz os principais fatos e acontecimentos deste fim de semana com todo o seu time de jornalismo. Eu sou seu amigão Marcos Felipe, estou acompanhado de João Carlos Moraes na sonoplastia, comandando todos os bastidores do programa. Nas ruas da cidade, nossos repórteres Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Neucelino Santarém. Lá nos transmissores, Agnaldo Magalhães, e hoje comandando a unidade móvel, meu querido Altair Costa. Vamos juntos? Olha, hoje o nosso Bom Dia Musical não poderia ser diferente. Parintins, ontem à noite, recebeu a triste notícia da partida de um dos maiores ícones do Festival de Parintins, o maior ídolo da história do Boi Caprichoso, que foi Arlindo Júnior. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os noticiários regionais que dão ênfase a esta grande perda, e a gente vai, neste momento, fazer uma homenagem neste bom dia com toda a energia de Arlindo Júnior, que ele sempre demonstrava na Arena do Bombódromo. A sua última participação neste ano, na Arena, junto com Edmundo Aran, junto com toda a nação azul e branca. Bom dia de Arlindo Júnior!
Desabordar as caravelas cruzadas do velho mundo, do oceano ao rio mar. Alçar as velas, desabordar as caravelas, esquadras do novo mundo, fé império a dilatar. O vento te leva ao ventania, a noite te envolve em agonia, do grande abismo que virá, da beira das águas que seria pesadelo de quando navegador.
E o Brasil da galera!
Iê, 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 iê,
é o fundo do Brasil! É o fundo das nossas terras!
Madracá, filha do estupim na varana, celebrai a grande missão, o samba de tiro de morteiro. O vento te leva à ventania, a gente te volta em agonia, do grande abismo que virá, da beira das águas que seria
pesadelo do ponto navegador.
E a galera azul!
Ei, 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 ei,
Pesadelo dos Navegantes, na voz de Arlindo Júnior, na Arena do Bumbódromo, neste ano, no sucesso de 1996, talvez um dos maiores álbuns da história do Boi Caprichoso, este de 1996, que tem a cara, o registro, a marca de Arlindo Júnior. A gente se entristece, fica realmente até perplexo com tudo o que aconteceu ontem à noite, a notícia que logo tomou conta dos grupos, das redes sociais, a confirmação da morte deste grande artista. Artista que começou sua jornada em Parintins aqui no microfone da Rádio Alvorada FM, na década de 80, fez muito sucesso aqui junto com você que faz parte desta audiência maravilhosa. Olha, são 8 horas e 19 minutos, a gente seguirá com o Ciranda fazendo homenagens ao Arlindo, tocando sucessos, falando um pouco da história dele e acompanhando também o que diz cada noticiário que faz questão de manifestar nesta homenagem a Arlindo Júnior. Sempre, sempre em nome, nós trabalhamos em nome da Droga Mais, que é mais saúde para você. Também conosco Canela Distribuidora e Mercadinho, com os melhores preços da cidade. Grupo Baranda, pensando em você para o melhor atendimento. Show dos Calçados, quem tem preço tem tudo. Livraria Nossa Senhora do Carmo, a sua loja de artigos religiosos. Pomada Santa, olha, chega de dores, viu? Use a Pomada Santa. Bitterclé, contra azia, gastrite, má digestão. Vitamel, o fortificante mais completo do trabalhador. E ainda Mulher Flora, quem toma Mulher Flora sempre terá uma vida mais saudável. Pontualmente 8 horas e 20 minutos.
Confira as manchetes dos jornais.
Jornal da Alvorada, às 6 horas, você ouviu que Réveillon da cidade contará com a segurança de 70 policiais militares. Ouviu também que Filhas de Judá do Paranaema assegura título do Festival de Pastorinhas 2019. Comércio realiza promoções e preços baixos para garantir melhor faturamento no fim de ano. Arlindo Júnior morre aos 51 anos, vítima de câncer. TV Alvorada exibe hoje Retrospectiva 2019. Dezembro Vermelho, que alertou população para o combate à AIDS, encerra com 50 casos de HIV neste ano. 2020, ano que os brasileiros vão escolher novos prefeitos e vereadores. No site Parintins Amazonas, prefeito Bigacia decreta luto em Parintins e chama Arlindo Júnior de embaixador do festival e ícone do Caprichoso. No site Repórter Parintins, Garantido e Caprichoso lamentam a morte de Arlindo Júnior, o pop da selva. Na Central de Notícias da Amazônia, também as manchetes para Arlindo Júnior, Caprichoso e Garantido se unem e prestam homenagens a Arlindo Júnior. No BNC Amazonas, que foi, na verdade, o primeiro site que noticiou a morte do artista, morre aos 51 anos Arlindo Júnior, o eterno pop da selva. No portal A Crítica, adeus ao pop da selva, velório de Arlindo Júnior será no Vasco Vasques. O velório começa às 8 horas no centro de convenções que fica ao lado da Arena da Amazônia. Não poderia ser diferente, é claro que é uma notícia que nos entristece, mas é manchete nos principais jornais aqui da região, lamentando a morte deste grande artista que vinha sofrendo com câncer desde 2016 e que sempre batalhou, sempre se mostrou um guerreiro, tá certo? São 8 horas e 22 minutos.
Ciranda da Cidade, informação em tempo real. O que é notícia, você acompanha no Ciranda da Cidade.
Oito horas e 23 minutos, o Ciranda da Cidade chega e traz um balanço das notícias durante este fim de semana. Fim de semana agitadíssimo na ilha, claro que com as confraternizações de fim de ano, a cidade também recebe um grande número de pessoas que retornam para aproveitar suas férias aqui na cidade, pessoas também que de outras cidades que preferem fazer uma visita a Parintins. Nós tivemos a movimentação aí dos turistas que chegam à ilha. Também o Festival de Pastorinhas, rapaz, que movimentou a Praça dos Bois, um fim de semana para lá de especial. E a gente começa neste momento a movimentar a reportagem Alvorada, chega e traz com o repórter Fernando Cardoso sua informação nesta segunda-feira. Muito bom dia, Fernando.
Bom dia, Marcos Felipe. Bom dia, amigos ouvintes do Sistema Alvorada de Comunicação. Estamos chegando aí nessa segunda-feira, nublada na Ilha Tupinambarana. Vamos falar sobre a segurança para o Réveillon 2019. 70 policiais militares vão fazer a segurança das pessoas que vão estar presentes no evento durante a realização aí na Praça Cristo Redentor. E de acordo com o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, o efetivo, junto com a Guarda Municipal e agentes de trânsito, vai garantir segurança ao público, que também vai prestigiar a queima de fogos na virada do ano e da programação montada para o evento. Cerca de 11 guarnições, 6 da PM, 2 da Polícia Civil e 3 descaracterizadas, vão agir de forma mais rápida e também rígida, como forma de inibir alguns tipos de ocorrências que foram presenciadas nas festividades natalinas, como, por exemplo, casos de consumo exagerado de bebidas alcoólicas, principalmente no âmbito familiar, e que muitas das vezes gera incidente entre os próprios familiares e acaba gerando em confusão e vai parar lá na delegacia. Na quinta-feira foi realizada uma reunião preparatória com todos os órgãos envolvidos no evento, onde ficou definidas as diretrizes que serão adotadas durante a realização do Réveillon para garantir a segurança das pessoas e do local. Também será feito isolamento na área do evento e, por telefone, nós conversamos com o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Correia Júnior. Ele garantiu que, na virada do ano, o policiamento será reforçado na cidade para prevenir crimes e delitos, com o objetivo de acalmar a ilha para que toda a população possa festejar as festas de Réveillon com segurança. E ainda, de acordo com o militar, o esquema de segurança está montado desde o Natal, inclusive durante o Festival de Pastorinhas, que encerrou no último sábado, o Réveillon em 1º de janeiro, quando muitas pessoas ainda comemoram a chegada do Ano Novo, né? Muitas pessoas ultrapassam aqueles limites e aí permanecem festejando aí até altas horas da noite. A zona rural também não estará de fora das ações da PM no Ano Novo, mas aí em outra situação, né? Caso haja necessidade de algum deslocamento de alguma equipe, se tiver algum caso ali, né, que possa chamar ali de relevância no interior, essa equipe da PM estará pronta para agir e até a zona rural do município. O Centro Integrado de Operações, o conhecido CIOP, estará em funcionamento no quartel da PM para atender as ocorrências que necessitarem da atuação da corporação através do telefone 190 ou pelo celular linha direta 99270-7803. Como eu falei anteriormente, a ingestão de bebida alcoólica é a que mais preocupa, pois é a que normalmente faz com que as pessoas se exaltem, criando situações, inclusive dos crimes contra a vida, né? São aquelas tentativas de homicídios, entre outras, que chamam a atenção aí relacionado às festas. Então, ficam alertas as pessoas, né, que vão estar durante o Réveillon, para que tenha atenção, não exagere, principalmente no consumo de bebida alcoólica, né? Vá com segurança brincar, se descontrair, receber aí 2020, que ele possa ser próspero para todos, né? Se você não conseguiu em 2020 algum tipo de realização, ou 19, quem sabe em 2020 você não vai conseguir. Mas a polícia vai estar aí, mas também, por conta de várias situações, a comunidade parintinense está atenta. Então, é preciso agir, né? É preciso você ter prudência, não leve bolsas, não leve joias, não leve dinheiro, não coloque celular em exposição, evite muitas coisas para não ficar no foco aí dos meliantes. São as recomendações que ontem eu conversava com o tenente-coronel Correia Júnior, agradecer ele por ter nos atendido, até porque até o momento ainda não havia sido divulgado o quantitativo de policiais militares que fariam essa segurança aí durante o Réveillon. Né? E a gente entrou em contato com ele ontem, ele nos recebeu, mesmo estando de férias, e nos repassou essas informações, que a gente agradece muito, né? Porque a gente tem tentado buscar aí para passar a comunidade parintinense sobre esse reforço que vai ter na segurança do Réveillon. As nossas informações são sempre em nome do Governo do Estado e também de site Alvorada. Daqui a pouco eu retorno com outras informações das ruas da ilha Tupinambarana.
Ciranda da Cidade, informação em tempo real.
Muito obrigado, Fernando Cardoso, pelas informações. A gente espera voltar aqui no dia 1º, no dia 2, e não noticiar situações como foram noticiadas no Natal. Esperamos que a segurança possa resguardar a vida dos parintinenses durante as festividades de virada de ano, que é importante pela celebração, pelos agradecimentos, mas sempre na paz, com segurança. E de Fernando Cardoso eu passo a bola para Ednilson Maciel. Ednilson, muito bom dia, boa segunda-feira.
Ok, Marcos Felipe, muito bom dia. Bom dia para você, para João Carlos Moraes, para toda a equipe Alvorada nesta segunda-feira. Olha, pegando o gancho dessa matéria do Fernando Cardoso, quem está preocupado com os últimos acontecimentos em Parintins é o pastor da Igreja Católica local. A violência no trânsito, assaltos e roubos, além de mortes nas ruas provocadas por armas de fogo, sabe as razões e motivos, sem suas causas, numa cidade sem lei, diz da Diocese de Parintins. No trânsito, as pessoas avançam o sinal, não respeitam quem está ao lado e ainda dizem palavras que as pessoas de bem. Nos bares, não existe lei para ser cumprida. Vai permanecer até altas horas e colocar o sossego público em risco. As ruas, as pessoas andam inseguras e não se tem força a quem recorrer, não se sabe o que fazer. Pois quem tem a força de uma arma é quem dita a lei. Enfim, para Dom Juliano Frigeni, quem não reconhece a presença de Deus, se acha da razão.
Não reconhece esta presença de Deus, continua se iludindo de ser dono da sua vida. Então, de ser esperto porque tem poder, porque tem uma arma, que é forte porque ele enche a cara de cachaça ou de cerveja, então se torna valente, sobe na moto como se fosse um cavalo e vai correndo, esquecendo que tem regras a serem, não vou dizer aqui as respostas que eu tenho na rua quando chamo a atenção que o cara está passando com sinal fechado, arriscando a sua vida de quem tem na garupa com ele. Então, é uma cidade que não tem mais leis. É? Então, de quem é a culpa? Não pode ser do prefeito, não pode ser do bispo, não pode ser todo dos pais. Precisa que família, escola, a juventude, os bares, que parem de vender bebida quando se supera, quando se vê que uma pessoa não está em situação de poder dirigir, nem ficar de pé, só por ganhar dinheiro, continua vendendo bebida alcoólica.
E, portanto, as palavras de Dom Juliano Frigeni, concluindo que Parintins, no momento, está uma cidade sem lei. Né? Então, realmente, é preocupante toda essa situação da insegurança pública, dessa instabilidade que se percebe na questão da segurança em Parintins. Não se pode sair às ruas pensando que vai ir e vir com tranquilidade. A gente espera que nada aconteça, mas sempre é bom estar precavido. E essa questão realmente é do álcool, né? Em Parintins está alarmante, o consumo está altíssimo, os bares vão até altas horas, não tem a lei para ser cumprida. Aliás, a lei existe, Marcos Felipe, né? A lei Ana Vitória, mas ela foi engavetada depois de algumas reclamações por parte de empresários junto aos vereadores, e a lei ficou lá guardadinha. Ela estava sendo cumprida e estava dando certo. A Polícia Militar fazia a sua parte de fazer cumprir a lei, e depois foi engavetada, e agora quem está sofrendo com tudo isso, inclusive com a questão de assassinatos, é a própria sociedade parintinense. A informação é em nome do Grupo Baranda, o grupo da sua economia.
Ciranda da Cidade, campeã de audiência.
Tudo isso porque estava dando prejuízo para o bolso de quem vende bebida alcoólica. Infelizmente, né? O dinheiro falando mais alto. E principalmente neste quesito que é a segurança pública, que é a paz de quem tenta se divertir, mas na contramão disso tudo existem aquelas pessoas que querem fazer a coisa errada. E a coisa errada num grau assim que eu vou te contar, que chega até a mortes aqui em Parintins, infelizmente. Mas uma matéria complementou a outra, né? O Fernando trouxe ali que neste Réveillon o policiamento será maior, né? A gente torce por isso e fica feliz por isso, mas é uma realidade realmente que Parintins precisa virar a página no sentido de superar, né? 2020 chega e sempre que um ano começa, a oportunidade de fazer o diferente, fazer melhor. E a gente torce para que na segurança pública isso aconteça. Para as pessoas viverem sem o medo, sem aquela angústia, sem aquela pressão de viver. Simplesmente viver por viver. Confiar em Deus e seguir naturalmente. É claro que Parintins cresceu muito, não foi acompanhado por políticas públicas voltadas à segurança pública, infelizmente. Agora um ano novo se inicia e com ele o sentimento de mudança, principalmente nesta área. Olha, são 9 horas e 34 minutos aqui no Ciranda da Cidade. Ciranda que começa e vai até o final prestando homenagens a Arlindo Júnior, esse grande artista que nos deixa aos 51 anos, o maior ídolo da história do Caprichoso, um dos maiores do Festival de Parintins. E é impressionante a sua força, a sua marca. Ele foi notícia, inclusive, no noticiário nacional. Hoje, nas primeiras horas do dia, o noticiário da Globo, em rede, né, numa linguagem jornalística, em rede para todo o Brasil, noticiando também a morte de Arlindo. E a gente segue aqui em suas prestando essas homenagens para que a gente possa lembrar dele com alegria, das toadas, dos momentos na arena, dos anos 90, em que ele, junto com os compositores, revolucionaram as obras musicais do Festival de Parintins. Eu recebo informações aqui, meu querido João Carlos Moraes, que foi durante os anos de 1987 e 88 que ele comandou a Rádio Alvorada FM, fez muito sucesso mesmo, e ele saiu, né, da Alvorada para se tornar ídolo no Caprichoso. Então, para você ter noção do quanto ele representa para Parintins e também para o Sistema Alvorada de Comunicação, por ter a sua marca registrada aqui dos microfones desta emissora. Vamos ao intervalo comercial? Daqui a pouco tem mais. A gente retorna tocando toada de Arlindo Júnior e falando muito desse artista que não morre, porque ele deixará um legado imaterial aqui eterno. 8 horas e 37 minutos.
Esporte, cultura, educação, política, polícia, sociedade, religião. O que acontece no dia a dia passa por aqui. Rádio Alvorada, no ar com você.
Com os bracinhos pra cima agora, galera, vamos lá!
Aos que foram donos das terras, antigo dono das penas, eterno, como sempre será eterno o Criador. Te chama, bate para, te espera.
8 horas e 48 minutos e seguimos com o Ciranda da Cidade. Seguimos aqui com o programa que traz para você um balanço do que foi notícia neste fim de semana. E claro, sempre prestando as homenagens a Arlindo Júnior por meio da toada, da forma em que ele representou a alegria, a energia positiva da nação azul e branca. Sempre demonstrando aí um amor pelo caprichoso e pela cultura. E nós trabalhamos em nome da Pomada Santa, a Pomada Santa que age ali eliminando as dores no corpo, torcicolo, artrite, artrose, bursite, peso nas pernas e dores musculares. Olha, a Pomada Santa combate hematomas, distensões, inchaços, melhora a circulação e ajuda nos casos de câimbras e dormência do corpo. Chega de dores, né, minha gente? Use a Pomada Santa, que tem um efeito poderosíssimo e um alívio imediato nas suas dores. Pomada Santa você encontra nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade. Conosco também a livraria Nossa Senhora do Carmo, continua com uma variedade de artigos religiosos, além de livros e bíblias, e agora dispõe de agendas 2020 e da tradicional folhinha, o calendário do Sagrado Coração de Jesus e livros de mensagens para o seu dia a dia. Visite a livraria Nossa Senhora do Carmo no Shopping Catedral. Conosco a Canela Distribuidora e Mercadinho, aqui você encontra um estoque variado de bebidas e estivas em geral, anunciando que para o seu evento ser mais especial, confira nossas promoções em bebidas com os melhores preços da cidade. Olha, fazemos a entrega em domicílio e também, claro, em sua embarcação. Estamos situados na Estrada do Macurani, número 1064, no bairro de Jarvieira. O telefone para contato é o 3533-5758, 3533-5758 e 991-346-369. 991-346-369. Pontualmente, 8 horas e 50 minutos. Vamos movimentar a reportagem Alvorada, que chega e traz a informação. Quem chega e traz a informação é o repórter Fernando Cardoso, de volta ao programa.
Marcos Felipe, desta vez, para falar sobre os casos, novos casos de HIV que foram registrados até agora, né? Ainda não fechou 2019, mas nós já temos aí confirmados 50 casos. Deixa eu explicar. No passado, nós tivemos 55 casos. Esse ano, nós temos 50. E só que esse número era para ter sido mais. Algumas pessoas foram diagnosticado positivamente, porém essas pessoas não retornaram para dar continuidade, até talvez por receio, por medo, mas até o momento são contabilizados aí esse quantitativo. Vamos conversar com a Adriana Bentes, ela que é diretora do Centro de Aconselhamento e Testagem, CTA. Ela fala desse quantitativo, quantos homens, quantas mulheres foram diagnosticadas com o vírus HIV em 2019.
No ano de 2018, nós fechamos diagnosticado no município 55 casos. Este ano de 2019, até hoje, que aí o ano só encerra dia 31, né? Possa que desde dia 31, nós estamos com 50 casos novos, sendo 39 homens e 11 mulheres. Dessas 11 mulheres, duas são gestantes. Nós também realizamos bastante teste no CTA, nós realizamos aqui HIV 8.400 somente no CTA, isso fora as unidades. Sífilis 6.055, hepatite B 9.000 e hepatite C também aproximadamente 9.000. Nós ainda estamos fechando os dados, nós ainda não encerramos o relatório, nós estamos fazendo, isso é uma parcial, e as hepatites B e C chamamos também a atenção das pessoas que têm a prevenção, os seus materiais individuais, individualizado, e isso é muito importante, tá?
Portanto, está aí a Andreina Bente falando em relação a esses novos casos, que é uma preocupação, e também a gente sempre fazendo esse alerta, até porque nós vamos ter ainda essa festividade aí de Réveillon, e aí é quando acontece, né, alguns casos. E a gente precisa sempre alertar a população que tenha muito cuidado e vamos combater aí esse mal, porque cada ano que passa ele vem se alastrando, fazendo novas vítimas. Então, aí o CTA trabalhando com as suas ações juntamente com as unidades de saúde, né? Então, portanto, esse alerta, e a gente traz essa informação dos últimos casos da doença e também do vírus HIV no município de Parintins. Daqui a pouco a gente retorna com outras informações.
Muito obrigado, Fernando Cardoso, pelas informações acerca dos números atualizados dos diagnósticos do HIV-AIDS aqui em Parintins. E a gente parabeniza pelo trabalho, principalmente deste mês, o mês dezembro vermelho, que é dedicado à prevenção ao HIV e o tratamento da AIDS, que foi bastante divulgado, foi bastante vivenciado nas unidades de saúde, nos hospitais, bem como também nos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação fazendo sua parte em divulgar não só dados, mas também o alerta, as formas de diagnóstico, de tratamento, de prevenção. E essa rede que engloba aí as unidades, as emissoras, os hospitais, as secretarias, ajuda bastante a, pelo menos, mostrar para a população que se trata de um gravíssimo problema, mas que tem como contorná-lo, tem como amenizá-lo. E Parintins, em termos de dados, fica atrás somente da capital, Manaus, nos números registrados. Tá certo? Olha, são 8 horas e 53 minutos. Ednilson Maciel chega e traz sua informação de volta no Ciranda da Cidade. Daqui a pouquinho Ednilson chega e traz sua informação neste segundo bloco. Ednilson Maciel, que já está nas ruas da cidade, conferindo as matérias desta manhã de segunda-feira, e já traz para você aí o que é notícia aqui para o Ciranda da Cidade. Lá vai meu celular aqui disparar, né? Olha, minha gente, hoje, dia 30 de dezembro, 364 dias vividos deste ano de 2019, a TV Alvorada hoje realiza sua retrospectiva. Eu trago essa informação depois de Ednilson Maciel. A prioridade sempre é para os repórteres direto das ruas da cidade. Ednilson Maciel, é com você.
Estamos de volta aqui na direção da cidade, justamente para falar sobre um assunto que repercutiu o mundo todo, que foi a própria Amazônia. Nós conversamos com um especialista da Universidade de São Paulo, a USP, o geógrafo Jurandir Rossi, enquanto sua passagem por Parintins. O jornalismo Alvorada manteve um diálogo com ele e o questionou sobre a questão da Amazônia, como que os pesquisadores estão acompanhando a questão da devastação, as queimadas, enfim, tudo aquilo que reflete na questão da vegetação amazônica, na própria ecologia, no ambiente que está bastante visado não somente pela América, né, ou pelo próprio Estados Unidos, nesse sentido, mas também outros países europeus. Em 2019, para você ter uma ideia, a Amazônia foi assunto bastante discutido, seja pelos países quando se preocuparam com as queimadas, seja pela própria Igreja Católica, que realizou um sínodo para falar de ecologia integral. Houve até demissão do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, após desafiar o presidente Bolsonaro, que é que a Amazônia não está sendo conquistada. E em Parintins, o IBAMA foi desativado para dar lugar à livre comercialização de madeiras na região, com a tutela do próprio governo, que diz que é tudo legalizado. Mas, para os estudiosos, a Amazônia está se tornando um verdadeiro campo de pastagem. É o que assegura o geógrafo Jurandir Rossi, geógrafo da USP, passar por Parintins. E, para o especialista, cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados foram transformados em pastagem.
Nesses últimos 50 anos, esse bioma ele foi sendo desmatado pelas bordas, não é? Tanto na parte leste como na parte sul do bioma. E hoje nós temos aí próximo de 1 milhão de quilômetros quadrados convertidos, sobretudo, em pastagens. Ou seja, foram desmatados. Mas tem algumas áreas que foram convertidas em áreas de agricultura mecanizada de grãos, como no estado de Mato Grosso, sobretudo. E em sua maior parte, ela foi transformada em pastagens. Então há uma crítica muito severa, mesmo com profissionais, com pesquisadores nacionais e no mundo internacional, de que essa conversão da floresta em pastagem não é uma conversão, do ponto de vista de longo prazo, interessante para a Amazônia. Porque ela vai transformando mata em boi e em contrapartida você vai tendo um grande desperdício de recurso natural, de natureza biológica, né, vegetais e animais, que forma a maior área de riqueza de biodiversidade do planeta.
Por outro lado, ele também diz que o patrimônio amazônico, ele tem, entre outros valores, um patrimônio ecológico, que deve ser levado em conta.
Nós não podemos pensar numa floresta, nesses 2,5 milhões de quilômetros quadrados que nos resta de floresta, dos 8 milhões e 500 mil que o Brasil tem de quilômetros quadrados, que a gente vai conseguir segurar essa floresta em pé se não tiver uma prática estratégica de médio e longo prazo que valorize a floresta como um recurso natural, mas como um recurso ecológico que tem valor ecológico, mas que tem valor econômico. E esse é o caminho que tem que ser procurado. Particularmente, eu sou contra a essa conversão, essa conversão que eu chamaria de, praticamente, do ponto de vista ambiental, estúpida, de uma conversão radical de floresta em pasto. O Brasil está virando um grande pasto. Será que é isso que a gente quer? Um país que é um grande pasto? Não é? A Amazônia vai virar um grande pasto. Será que é isso que a gente quer? Para a geração futura? Essa é a pergunta. Eu acho que a gente não quer, não é? Basicamente isso.
Isso é importante, as palavras do geógrafo Jurandir Rossi, falando sobre a questão da Amazônia. A gente não percebe muito nesses últimos dias por conta das chuvas, né? Mas quando há o período do verão, a queimada, ela reflete muito na vida do povo. E a gente que acompanha esses dados revelados aí pelo próprio INPE ou pelos estudiosos pesquisadores sobre a Amazônia, a gente percebe realmente que nós estamos atacados, né, por grandes fazendeiros que desmatam e depois colocam pasto e colocam o gado, enfim, tudo em nome do progresso, né, mas de certa forma vai devastando a nossa Amazônia. E por falar nisso, nós recebemos algumas denúncias que precisam ser averiguadas, mas quem vai fazer isso, logicamente, não somos nós. Infelizmente, o próprio Ibama já não está mais, de que na região do Mambo estão madeireiros estão com a preço de banana, madeiras, isso quando compram, isso quando pagam, né, dos agricultores aí da região. Quando não, eles invadem realmente as propriedades, retiram a madeira e, segundo os órgãos competentes, é tudo legalizado. É o que se diz, né? Quando passam as balsas aqui em frente dos nossos rios, da nossa cidade, e só temos a lamentar. Mas o jornalismo Alvorada sempre traz à tona essa situação, porque nós fazemos a nossa parte social, que é democratizar essa informação. A informação em nome do Grupo Paranda, o Grupo da Sua Economia.
Ciranda da Cidade, campeã de audiência.
Nove horas e dois minutos. Muito obrigado, Ednilson Maciel, pelas informações. Agosto de 2019 foi ali o ápice, né, da crise na Amazônia, mas o problema é antigo. O problema ele não é de agosto para cá, muito pelo contrário. Ele já perdura aí há bastante tempo. E nós temos problemática aqui perto de nós, onde grileiros, onde madeireiros invadem, inclusive, terras indígenas. E é uma realidade que precisa ser combatida, mas na contramão disso tudo nós temos um governo que se limita a dizer que o progresso significa desmatar, significa depredar a Amazônia. Nos entristece bastante, principalmente numa cidade onde nós tínhamos, não temos mais, uma unidade técnica do Ibama que realizava, na medida do possível, uma vez que os recursos eram limitados, ações de combate à extração de madeira, de combate à questão da retirada de animais silvestres, uma atuação ali durante o Festival de Parintins. Mas eu volto a dizer, 2020 que possa trazer bons momentos e boas notícias, principalmente se tratando de Amazônia. Tá certo? Olha, são 9:03, já estamos em cima aqui do intervalo comercial, mas eu tenho que noticiar aqui para você, eu tenho que falar aqui para você sobre a retrospectiva 2019 da Alvorada, que neste ano acontece em dois momentos, assim como foi no ano passado. O primeiro, hoje, por meio da TV Alvorada, e o segundo amanhã, por meio das emissoras de rádio. A TV Alvorada, através do Departamento de Jornalismo, realiza hoje, segunda-feira, a retrospectiva 2019. A partir das 12:30, as imagens de janeiro a dezembro serão exibidas no canal 17 para ilustrar os principais fatos do ano. Os fatos marcantes serão relembrados por meio de uma produção especial que conta aí com o trabalho de apuração de todos os repórteres que formam aí o time de jornalismo da emissora. Vamos falar sobre as conquistas, os problemas. Vamos falar sobre as promessas, foram muitas as promessas, os desafios também, todos serão narrados de forma cronológica. Serão três blocos aí, de janeiro a dezembro. Dividimos entre cada bloco com 4 meses. Né? Então, janeiro, fevereiro, março e abril no primeiro bloco, maio, junho, julho e agosto no segundo bloco, e setembro, outubro, novembro e dezembro no terceiro e último bloco. Portanto, 12:30, sintonize TV Alvorada, canal 17, para acompanhar e para relembrar também um ano recheado de fatos marcantes na vida dos parintinenses.
Você sabe por que ouve.
Ciranda da Cidade Notícia. A credibilidade é a nossa marca.
Vida passa, eu telefono e você já não atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E veio a noite namorado e se beijando e eu estava só.
9:19, na voz de Arlindo Júnior, Pop da Selva, de volta com o Ciranda da Cidade, terceiro bloco agora, 9:20, né? 9:20, 30 de dezembro, estamos aí na véspera para a virada de ano, 364 dias vividos, resta um, né? Resta um aí para ir para conta o ano de 2019. E a gente chega e traz para você um balanço do fim de semana, também notícias sobre amanhã desta segunda-feira. Sempre em nome da Canela Distribuidor e Mercadinho, onde você encontra um estoque variado de bebidas e estivas em geral, anunciando que para o seu evento ser mais especial, confira as promoções em bebidas com os melhores preços da cidade. Fazemos entrega em domicílio e também na sua embarcação. Estamos situados na Estrada do Macurani, número 1064, do bairro de Javieira. O telefone para contato é o 3533-5758, 3533-5758 e 991-346-369. 991-346-369.
Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você.
Azia, gastrite, má digestão, prisão de ventre, mau hálito e ácido úrico, combate tomando Bitterclé. Gordura do fígado, enxaqueca, boca amarga, úlcera, refluxo, enjoo, elimine tomando Bitterclé. Gota, má circulação, colesterol alto, problema nos rins, no fígado e na vesícula biliar, tome Bitterclé. Bitterclé você encontra nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade.
De amor, vamos.
Olha, atenção, viu? Somente neste dia 30 e também 31 de dezembro, o Show dos Calçados faz o maior bota fora do mercado. Serão 2 dias de liquidação total de todos os seus calçados, minha Nossa Senhora. Confira só os preços. Tênis e sapatênis por R$ 30,00. Sapatilhas femininas por R$ 20,00. Sapato visando com salto, R$ 50,00. Tênis masculino e feminino, R$50. Aproveite, viu? Não fique de fora de mais esta super promoção do Show dos Calçados. Aqui você vai encher as sacolas pagando o menor preço, com a qualidade que somente o Show dos Calçados faz para você. Show dos Calçados, quem tem preço tem tudo! Horas e 22 minutos.
Cidade, da cidade,
da cidade.
É gostoso ouvir.
No embalo da notícia, vamos com Neucelino Santarém. Neucelino, muito bom dia, ótima segunda-feira.
Felipe, bom dia para você, bom dia João Carlos Moraes, bom dia a todos os nossos ouvintes. Excelente segunda-feira para todos, né? Para toda a nossa audiência que acompanha o Cidade da Cidade, seja na cidade, nas comunidades e nas cidades vizinhas. Marcos, nós chegamos para falar, é que nós conseguimos falar agora de uma forma diferente com a professora Valdete Prestes, né? Nós tentamos uma conversa no fim de semana, mas a gente conversou com ela falando sobre o encontro que teve no fim de semana, a importância desse encontro e as perspectivas para 2020, Felipe. E algumas, depois que a gente falou desse assunto, algumas pessoas já buscaram informações para a gente de que se tratava, o que realmente foi definido durante o encontro que aconteceu na Escola Beatriz Maranhão na sexta-feira pela parte da manhã. E o encontro ele tinha como objetivo de democratizar o acesso ao esporte na busca de identificar os principais desafios, objetivando possíveis soluções para a efetivação de políticas públicas que visem a qualidade de vida da população parintinense através do esporte, né? E o encontro foi marcado com a presença da professora Valdete, do professor Jamil Medeiros, do Luan Cavalcante, de representantes de entidades que realizam eventos em Parintins e ainda de atletas que estavam por lá também, expressando aí o seu interesse em poder fazer parte desse projeto para 2020 e buscando, né, de alguma forma, como fazer para ter esse incentivo. E ainda durante o encontro, a professora Valdete destacou que algumas modalidades para 2020 serão inseridas, Felipe, como vai ter a Olimpíada da Amizade, que envolve os idosos em todas as suas faixas etárias. Também há um planejamento para incentivar, formar as escolinhas que começam a trabalhar desde cedo as crianças. E outro ponto também que está sendo previsto é a disputa paralímpica, a luta olímpica também, e entre outros que deverão fazer parte de todo esse contexto. Tem um planejamento. Olha, foi muito interessante esse encontro que foi realizado com a presença das pessoas. Mas nós conversamos com a professora Valdete e ela faz uma avaliação desta reunião. Claro que choveu bastante de manhã, mas algumas pessoas participaram. Teve participantes de outras comunidades também que participaram, da zona rural, que esteve presente no evento. E ela faz uma avaliação do que foi este encontro realizado no fim de semana.
Conseguimos realizar o primeiro encontro com o objetivo de montar o calendário desportivo. Bom dia. É um prazer participar do programa esportivo da Rádio Alvorada e fazer uma avaliação sobre o nosso encontro voltado para o esporte. Conseguimos realizar o primeiro encontro com o objetivo de montar o calendário desportivo municipal juntamente com as pessoas comprometidas e envolvidas com as atividades esportivas do nosso município. Percebe-se o interesse em resgatar a maioria das modalidades, aquelas que nós só observamos nos jogos escolares. Então, Parintins, uma cidade grande, então precisa-se trabalhar todas as modalidades e fazer um grande campeonato. Com isto, nós estamos tentando montar as escolinhas e trabalhar o basquete, o handebol, o voleibol e voltarmos a fazer os grandes campeonatos. Pensando em movimentar sempre o município e trazer novidades e tentar atender todas as atividades, todas as modalidades. Então, nós pensamos em iniciar 2020 com um grande campeonato municipal feminino e, na sequência, inserir outros eventos como a Olimpíada da Amizade. O que é isto? É os Jogos dos Idosos. Então, tudo adaptado com a faixa etária deles. De cada faixa etária, nós iremos trabalhar de acordo como é permitido na lei. Fazer também a Olimpíada Paralímpica, que já é o momento de nós realizarmos. E inserirmos também a luta olímpica e outras. Então, para facilitar todo esse nosso trabalho, nós estamos solicitando de todos os segmentos, de todas as pessoas que participam de atividades esportivas, que tragam seus projetos até a coordenadoria municipal, né, para que até o dia 24 nós possamos receber e avaliarmos. E na sequência nós faremos uma reunião e encaminharemos os eventos, as sugestões de mais importância que iremos avaliar juntos, gente. Nós não vamos fazer sozinhos. Nós encaminharmos para o prefeito Bigacia e depois receber a aprovação ou não das sugestões encaminhadas por nós. E tudo que for aprovado, nós esperamos contar com o apoio de todos que estão juntos conosco para que nós possamos desenvolver e fazer um grande trabalho. E neste momento, quero desejar a todos um feliz ano novo e que 2020 nós estejamos juntos desenvolvendo todas as atividades planejadas por nós.
Valdete Prestes falando sobre este encontro, né, e falando dessas atividades que deverão acontecer em 2020. Primeiramente, ela destacou aí um campeonato feminino que precisa realmente de incentivo ao futebol feminino dentro do estádio Tupi-Campins, possivelmente, né, será esta competição. Portanto, para quem acompanhou, para quem que desenvolve os eventos esportivos em Parintins, quem tem sua escolinha, quem tem seus campeonatos, tem até o dia 24 de janeiro para entrar com o seu projeto, encaminhar junto à Coordenadoria de Esporte e Lazer do município de Parintins, fazer entrega desse documento. Inclusive, para quem não tem muita noção básica do como é elaborar um projeto, ela também sugeriu que tem muitos acadêmicos de educação física da Universidade Federal do Amazonas que podem muito bem ajudar nesses projetos, de como elaborar um projeto, né, que para que realmente seja entregue junto à secretaria. E depois será analisado e entregue ao Poder Executivo para que ele possa analisar e depois, quem sabe, dar um retorno para alguns projetos que possam atender a comunidade dentro da prática de esporte em Parintins. Só informação, sempre no oferecimento de Retrospectiva 2019, que acontece hoje na TV Alvorada de 80 e amanhã nos sistemas de rádio da Rádio Alvorada de Parintins a partir das 12 horas. Volto com você, Marco Felipe.
Muito obrigado, Neucerino Santarém, pelas informações acerca do esporte. Agora, pronto, meu querido João Carlos Moraes, nosso playlist estava travado aqui. Valeu, Neucelino Santarém, atualizando as notícias do esporte. Esperamos um calendário recheado aí para que possa movimentar o estádio do Picantanejo, o ginásio de esporte Elias Assayag e as outras praças esportivas aqui de Parintins. Vamos falar sobre Pastorinha, meu querido João Carlos Moraes. Solta o som da Pastorinha. Temos um galego aqui, né? O padre Carlos Caridade tá empolgadíssimo aqui no estúdio da Rádio Alvorada de Parintins. Ora, minha gente, a Pastorinha Filhas de Judá do Paranema sagrou-se bicampeão do Festival de Pastorinhas 2019, com 209,30 pontos. O segundo lugar foi definido através do critério de desempate, dando o segundo lugar para Filhas de Maria do São Francisco e a terceira colocação para Filhas de Maria do Aninga. A disputa aconteceu nos dias 27 e 28 de dezembro na Praça dos Bois e reuniu 7 cordões do município. A apuração ocorreu na manhã de ontem, dia 29, aí no CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista. A presidente da Pastorinha Filhas de Judá, a Rosária Beltrão, já destaca a conquista de mais um título e fala, claro, da importância dessa tradição aqui em Parintins.
Então, a nossa expectativa era grande e tanto prova que o resultado nos alegrou com a vitória. Nós sabemos que as pastorinhas, elas são importantes para a sociedade parintinense, pois ela não é apenas uma brincadeira cultural. Ela é sentimento, crença para todos aqueles que acreditam no nascimento de Jesus. É uma brincadeira que não tem maldade. É algo puro, onde todas as brincantes que estão voluntariamente se doam pelo sentimento de amor ao nascimento de Jesus. Muito obrigada a todos. Agradecemos a Deus por mais essa vitória conquistada no Festival das Pastorinhas, neste ano de 2019.
Muito bem, palavras da presidente aí da Pastorinha Campeã, Filhas de Judá. E a gente também ouve a presidente da Associação Cultural das Pastorinhas de Parintins, Amara Siderval, e destaca a realização com sucesso de mais um festival.
Então, é uma grande alegria para nós, pastorinhas, né? É esse momento de valorização dessa cultura que vem ganhando o seu espaço, fazendo as pessoas se envolverem diretamente e indiretamente desse trabalho, que gera emprego e renda. E esse ano foi um ano muito valioso. Foram para o festival as pastorinhas que mostraram toda a sua beleza, toda a sua caracterização, o incentivo para com todos os seus cordões ganhando a sua identidade. Então, todas as pastorinhas foram campeãs. É certo que teria que tirar uma primeiro, segundo, terceiro lugar entre as sete que disputaram. Tivemos também a participação da pastorinha que vinda de Barreirinha, que veio da comunidade do Castanhal, que também veio participar junto com a gente, que é uma grande alegria ter recebido eles e mostrar que Parintins é o potencial mais forte das pastorinhas está aqui.
Muito bem, portanto, parabéns não só a Filhas de Maria, a Filhas de Judá, perdão, a Filhas de Judá do Parananema, que sagrou-se bicampeão, mas todos os cordões que fizeram uma bonita festa na Praça dos Bois e movimentou a noite de sexta e também a noite de sábado com o tradicional festival de pastorinhos, certo? Vamos à informação que chega com Ednilson Maciel agora no Ciranda da Cidade.
Ok, Marcos Felipe, olha, aproveitando esse assunto aí das pastorinhas, que realmente fazem a diferença na cultura parintinense, porque não é amazonense, porque a pastorinha, né, ela é uma relevância na nossa cultura no estado do Amazonas, é um produto da cultura imaterial do nosso estado e, portanto, deve ser valorizada, né. E nós conversamos com o historiador Basílio Tenório, que ele fala dos cordões, dos personagens que existem nos cordões das pastorinhas, que transmitem mensagens sobre acontecimentos da colonização portuguesa no Brasil. Ele diz que é uma brincadeira centenária, é uma brincadeira de resistência, e segundo ele, mesmo sendo uma brincadeira dos tempos medievais, que vem, segundo ele, lá do medievo, né, depois os portugueses trazem para o Brasil, os seis personagens eles são transfigurados pelos países de Portugal e Brasil. As figuras elas retratam a realidade brasileira. Basílio Tenório destaca, por exemplo, Marcos, a figura da Campina, pois ela defende o meio ambiente.
Ela é muito atual, a figura da Campina, porque ela representa, ela pode representar hoje essa luta pela sustentabilidade, pela ecologia, pela defesa das matas amazônicas brasileiras, enfim, pelo meio ambiente. Ela é muito atual, muito embora seja construída em meados do século XIX. Então, no recital dela, ela diz assim: tenho matas de rosas, de açucenas e jasmins, onde crescem as mimosas, abraçadas no angelim. Tenho selvas de taúba, cedro, maçaranduba, de pau d'arco e conduru. E por aí lá vai, até o final. Eu vou centrar aqui, por exemplo, na figura do conduru. O que é conduru? O conduru é uma árvore típica da Mata Atlântica. Porque o conduru ele era exportado, além de ser utilizado nas construções de casas, de embarcações na Orla Atlântica, no Brasil colonial, ele era exportado para o mundo todo, Edilson, para mastreação de navios. Quer dizer, essa árvore brasileira, ela tinha uma capacidade de elástica, de resistência do choque, que ela, quando ela mastreava, por exemplo, os galeões que levavam, por exemplo, pedras preciosas da Califórnia, dos Estados Unidos para a Espanha, o Conduru suportava bem a procela, a tempestade, a força do vento. Então ele era utilizado nisso, foi exportado para o mundo todo. Isso não está sendo contado. Isso, a pastoria está contando isso. Só falta você ir buscar nas entrelinhas.
Outros personagens que são destaques no olhar, né, do historiador Basílio Tenório são as borboletas. Segundo ele, elas apontam que essas personagens manifestavam uma sátira aos colonos portugueses que exploravam as crianças e adolescentes da época.
A menina, filha do trabalhador, do patrão, quando ela pegava a adolescência, ela era simplesmente ela era tirada da família, da sua família, e levada para a residência da casa grande, do patrão. Ela ia ser... Bom, já imagino o que acontecia, né? Ela ia ser escrava sexual. E as crianças, então? Que eram submetidas ao abuso, de toda sorte de abuso. Então, o que elas fazem? Então, você vê, por exemplo, na musiquinha, as pastorinhas anunciam que as borboletas vão entrar. Lá vem voando as nossas borboletinhas. Elas saíram fora do jardim e vão dizendo que vão pousar em gente, pois elas são do nosso bloco pastoril. E as borboletinhas cantam. Os nossos pares seguem na frente. Temos galegos em nossa defesa. E vai embora, boi. A palavra-chave é galegos. Quem são os galegos na pastoria? São os palhaços. Assim como o pai Francisco, a mãe Catirina no Boimbá, são os palhaços. Para que serve esse personagem? Para contemplar o riso. Porque é um remetimento de uma época que não se podia rir. As culturas, ela vem em defesa do riso. Tinha que rir. O galego, o casal de galego na pastoria, que é para fazer rir. Tá? Então, as crianças, o que elas estão dizendo? Como a justiça, o Estado, a coroa portuguesa, ou mesmo o Império Brasileiro, que já estava no tempo do Império Brasileiro, não se importava com as crianças desse detalhe? Então, os palhaços não se importavam. Era uma sátira.
E aí, portanto, Marcos Felipe, o olhar do historiador Basílio Tenório, ele que é um estudioso da cultura da Amazônia, tem mestrado em cultura e sociedade da Amazônia, então realmente é um pesquisador, alguém que acompanha a realidade cultural da nossa região e, inclusive, aí cantando, né, as músicas das pastorinhas, que demonstra que realmente conhece aquilo que fala, né? Então, tá aí. O lado cultural das pastorinhas, que tem também o seu lado sócio-religioso, a religiosidade popular, da manifestação da homenagem ao menino Deus, também tem aí nos seus personagens, nas entrelinhas, esse olhar relacionado aos acontecimentos da época e que perduram até hoje, segundo o historiador Basílio Tenório. A informação em nome da Fundação Evangelho Inocente, também de Canela Distribuidora e Mercadinho.
Muito obrigado, Ednilson Marcel, pelas informações. Portanto, o festival foi um sucesso e tem toda esta importância, o significado nas entrelinhas também, sobre tudo o que é apresentado lá no Festival de Pastorinhas, que este ano teve como grande campeão, bicampeão, na verdade, a pastorinha Filhas de Judá do Paranema. Antes do intervalo comercial, tenho um convite aqui, meu querido João Carlos Moraes, da paróquia de São Sebastião. Atenção, viu? Vigília pela Paz em Parintins, hoje, às 20 horas, na Igreja de São Sebastião. Convidamos todos os paroquianos e o povo de Parintins para participar, convite de Padre Jânio Negreiros. Portanto, Vigília pela Paz em Parintins, hoje às 20 horas, na Igreja de São Sebastião. Você paroquiano, você devoto, o povo em geral é convidado a participar. As missas na paróquia de São Sebastião. Neste dia 31, portanto amanhã, às 18 horas, missa em Santa Luzia, no Macurani. Também às 18 horas, missa na Sagrada Família, bairro da União. Às 20 horas, matriz de São Sebastião e também no Santo Antônio, bairro Itaúna 1. Tá certo? Isso no dia 31. No dia 1º de janeiro de 2020, missa às 19 horas na Capela Nossa Senhora das Graças, aí no bairro Itaúna 2. Tá certo, então? Horários das missas aí na paróquia de São Sebastião.
Você sabe por que ouve.
Ciranda da Cidade. Jornalismo com responsabilidade. Aqui você fica bem informado.
Muito bem, 9 horas e 55 minutos e sempre nos embalos de Arlindo Júnior, de volta com Ciranda da Cidade, em nome do Vitamel. Você que está aí desanimado, está estressado, cansado, nervoso, sem disposição, comece agora mesmo a tomar o fortificante mais completo do trabalhador, o Vitamel. Vitamel age aliviando as dores no corpo, cãibras, fortalece os nervos, músculos e também os ossos. Te protege da gripe, do resfriado, da insônia, da osteoporose, dormência do corpo e derrames cerebrais. O Vitamel contém vitaminas B12, amiga do cérebro e do coração, e mais 19 vitaminas além do açaí e do guaraná. Você que é diabético e está indisposto, tome agora mesmo Vitamel em cápsula. Vitamel você encontra nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade. Conosco a Droga Mais, que está sempre pronta a melhor atender você, por isso dispõe de uma grande variedade de medicamentos, acessórios de beleza, suplementos alimentares, produtos naturais, higiene pessoal, recarga e perfumaria em geral. A Droga Mais está localizada na rua Rio Branco, número 825, no Palmares. Olha, trabalhamos com cartões de crédito e débito. Diz que entrega o 992091313. 992091313. Droga Mais, mais saúde para você. Vamos às ruas da cidade neste final de programa com Fernando Cardoso, ele que conversa com Floriano Lins, que foi um dos primeiros a trabalhar com o Arlindo Júnior aqui na Alvorada. Fernando, de volta ao Ciranda da Cidade.
Isso mesmo, Felipe, né? Retornando, você sabe aí que a comunidade parintinense ficou também, né, abalada aí com esse, né, essa morte repentina de Arlindo Júnior. E nós viemos conversar com o jornalista Floriano Lins, que foi um dos que ajudou o Arlindo Júnior nessa caminhada, no início da sua carreira. E ele fala para a gente, ele conta um pouco dessa história aos ouvintes do Ciranda da Cidade.
Fernando, quando você pergunta assim, o que o Arlindo Júnior representa para o Festival de Parintins, eu sempre digo assim, que alguém, um poeta, que eu não sei dar o nome, assim, olha, o contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é o amor, é o carinho. E o Arlindo deixou esse legado de amor, de carinho pelo Festival de Parintins, principalmente pelo Caprichoso, porque ele aprendeu a se apaixonar, né? Na trajetória do Arlindo, do Caprichoso, a gente fez parte dessa trajetória, porque um dia o Arlindo Júnior, eu já conheço o Arlindo, já conheci o Arlindo desde a infância do Arlindo, nós convivemos juntos na mesma vila de casas que nós morávamos, nascemos lá no bairro de Cachoeirinha, na beira do Garapé da Raiz, lá em Manaus. E o Arlindo Júnior, quando chegou aqui, veio cantar no aniversário de 15 anos de uma filha do Mário Flávio Simas Novo. E aqui nós nos encontramos, né? Veio ele e o famoso James Quebra-Ossos, que era um cantor da noite de Manaus, né? E o James voltou e o Arlindo resolveu ficar com a gente aqui. Perguntou se havia possibilidade. Eu disse, Arlindo, você é irmão, você fica na minha casa com a minha família, você é da família, você vai ficar com a gente. Ele resolveu ficar e ele era pagodeiro. O Arlindo sabia cantar na noite, apesar de ele ter vindo de uma vida missionária, como testemunha de Jeová, ele aprendeu a cantar, vivia na noite de Manaus, ele e o James Quebra-Ossos, que era um violonista. E
desse aniversário ele ficou. E daí a gente lançou em Parintins, praticamente lançou junto com o Arlindo, o pagode. Não foi fácil. Foram meses a fio tentando convencer as pessoas a consumir pagode. Até um programa na Rádio Alvorada nós criamos chamado Boteco do Arlindo, né? Com pagode. Mas foram 3 meses de muita luta. Era o Arlindo, Geraldo Brasil, Aloysio Brasil, Marquinhos Azevedo, Rei Azevedo, Edson Azevedo, Almir, o famoso Fominha, que a gente, eu e o Fred Góes, arrendamos, fretamos ali o Bar Marajá, onde nós insistimos em lançar o pagode em frente ao garantido ali da Baixa. E o Arlindo oferecia as músicas para o coqueiro, porque não ia ninguém queria saber de pagode. Foram 3 meses até vingar o pagode. Quando vingou, aí não cabia mais ninguém dentro daquele espaço do quintal do Marajá. E o Arlindo, com todo o sucesso, quando foi um dia, bateu na minha porta um cidadão chamado José Carlos Portilho, J. Carlos Portilho, o periquito. Disse: Floriano, como é que a gente faria para o Arlindo tentar Toada de Boi com essa voz que ele tem? Eu disse: rapaz, é só tentar. Ele não toparia ensaiar com a gente, testar um pouco? Eu disse: tudo bem. E o Arlindo tinha uma ligação muito forte com a gente, com a família. Ele me chamava de pai. Aí eu cheguei: Arlindo, olha, o pessoal está querendo ser fácil. Ele pegou e disse: pô, pai, mas vai atrapalhar, nós estamos com o Marajá tão bem, o Marajá está indo engançando. Ele disse: não, o importante é a sua carreira, não se preocupe com o Marajá. Agora o importante é você. E ele pegou, estava marcado para as 2 horas da tarde, no sítio do Zé Carlos Portilho, ele foi. Quando foi à noite, ele já era levantador de toada do Caprichoso, e foi daí que ele fez a história dele como um dos que marcou realmente, o Arlindo marcou a história dele, porque ele se apaixonou pelo boi, ele se apaixonou pelo Caprichoso, e fez daquilo, ele se vingou com unhas e dentes, e fez a carreira dele, né? Até hoje, né? A gente não pode esquecer do Pop da Selva, mas que ficou assim, marcado para a gente, foi o carinho, a garra com que ele emplacou. Ele foi junto com o Marquinho, junto com o Geraldo, todo mundo que fazia parte do pagode estava lá dentro do boi. Então só faltava o Arlindo ir para dentro do boi. E foi, e ficou. E até hoje nós temos essa história assim, de um Arlindo que hoje nós estamos lembrando essa perda, né? Uma perda irreparável, mas ao mesmo tempo eu digo, volto a lembrar o poeta, né? O contrário da morte não é a vida, é o amor, é o carinho que ele dedicou ao Festival de Parintins, à cultura, ao Boi Bumbá Caprichoso.
Portanto, Floriano Lins explanando aí sobre a passagem do Arlindo Júnior, o início da sua carreira aqui em Parintins, e aí que se tornou esse fenômeno no Boi Bumbá, né, como apresentador do Boi Bumbá Caprichoso, como cantor, levantador de toadas, enfim. É uma grande perda para a cultura parintinense, para a música, para a toada amazonense, pelo legado que o Arlindo implantou e deixou, né, a nós no crescimento do nosso festival. Só fica as nossas solidariedades, né, e uma lembrança muito boa que o Arlindo deixou para a nossa cultura, né? Hoje, esse ícone da cultura que é o Boi Bumbá. Então, só lamentamos, mas aí o Floriano explanou uma parte dessa história, aliás, o início dessa história que fez o Arlindo Júnior se tornar um grande nome. E, inclusive, eu lembrava, né, aí hoje, uma entrevista que eu fiz com o Davi Assayag, na época do Garantido, e questionava ele qual foi o levantador e também o apresentador que você assim acha que foi o mais difícil. Ele me falava que o mais difícil que ele enfrentou na arena se chama Arlindo Júnior, o Pop da Selva. Só resta lembrança, mas as coisas boas que ele deixou para a cultura amazonense.
Caprichoso é o boi que aprendi a amar, de tradição, que é milenar. Ele hoje é minha raiz, sou caboclo, mas vivo feliz,
Eu sou filho da selva, da terra dos Parintins. Toca o tambor, bate
10 horas e 3 minutos. Muito obrigado, Fernando Cardoso, e também a Floriano Lins pelas palavras. A gente avançou aqui o tempo do Ciranda. É claro que todas as homenagens serão realmente muito importantes para mostrar o quanto foi importante para a história do Caprichoso e do Festival de Parintins Arlindo Júnior. E a gente vai lembrar com a toada, com a alegria, com a energia positiva de Arlindo Júnior. Minha gente, final de programa, meu querido João Carlos Moraes. Olha, nós trabalhamos em nome do Mulher Flora. Atenção, você mulher que sofre com inflamação no útero, ovário, infecção urinária, mioma cisto e policisto, tome Mulher Flora. Mulher Flora previne e trata menstruação irregular, cólicas, menopausa e TPM. É diurético e alivia o estresse. Quem toma Mulher Flora sempre terá uma vida mais saudável. Não perca tempo, cuide de sua saúde tomando Mulher Flora e sinta a diferença. Mas só compre o original da caixinha de lilás com letras escritas em vermelho brilhante. Mulher Flora você encontra em todas as farmácias e drogarias de sua cidade. Bem, em nome do Grupo Baranda, olha, atenção, viu? Pensou em economizar? O Super Baranda está com uma diversidade de mercadorias, gêneros alimentícios para sua cesta com preços acessíveis. Não esquecendo do Armazém Baranda, onde você compra no atacado com bom preço. E se o gás acabou, compre o Gás Amazonas com entrega a domicílio. Tudo isso você encontra na Rua Paz de Andrade. E para decorar sua casa, temos a loja Coisas de Festa, com anexo a Ferragem Baranda na Avenida Amazonas, com tudo para sua construção. Grupo Baranda, pensando em você para o melhor atendimento. Beleza, 10 horas e 4 minutos. Muito obrigado, meu querido, 5 minutos, né? Muito obrigado, meu querido João Carlos Moraes, assinando a sonoplastia do programa. Valeu, Neucelino Santarém, Ednilson Maciel e Fernando Cardoso, nossos repórteres. A gente encerra com Vento Norte, para marcar a saudade de Arlindo Júnior. Vá na paz, meu irmão, o pop da selva. Que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora do Carmo nos cubra com seu manto sagrado. Amanhã tem Ciranda Especial, uma roda de conversa com todos os repórteres da casa. Tchau, tchau, um abraço.
O vento norte que seduz minha razão, assobia e me banha de emoção. O amor errante, paixão distante, azul é sempre cor de navegante. Azul é sempre cor de navegante. Vento norte que vem, as patuas de nuvem, meu.